Eu até achei que o Jaci, nesse lance que o Juninho tá explicando, ele faz a parede pro goleiro sair. Né? Então é uma questão de observar bem se ele tenta fazer essa parede ou se ele.
É que ele não pode ter essa certeza que o goleiro vai sair, né? E foi o que deu.
Não, eu acho que os dois falharam e o Rangel também, ele o movimento corporal dele é todo errado. A bola passa no meio das pernas dele depois que o Borré
dá o toque. Quando ele hesita, ele é pego de surpresa depois. Exato. O problema dele foi hesitar. Aí ele virou passageiro depois.
No meu tempo ali, quando acontecia esse lance, os dois que ficaram tirando para o ímpar para ver que ia na bola e ninguém foi, o Borré foi. Aí foi gol. Então eu acho que ali foi um problema. Agora, o gol saiu nessa falha, mas poderia ter saído de uns outros três jeitos diferentes.
Já poderia ter saído antes.
É, porque o início de segundo tempo do Inter realmente foi bem melhor do que o Coritiba.
Só um detalhe, a entrada do Alisson foi tenebrosa.
De novo,
lamentavelmente. Nada contra o atleta em si, mas o Alisson entrou muito mal. E no lance do segundo gol, é ele que perde uma saída de bola, que ele tenta arrastar, ele tenta carregar, ele perde a bola e depois volta numa morosidade danada. Então, também foi um cara que falhou e entrou mal no time, o Alisson, mais uma vez.
Eu até acho que o problema dele não foi tentar carregar essa bola. Talvez estivesse faltando mais pro time do Coritiba alguém que carregasse a bola mais, segurasse. O problema dele foi não recompor depois, né? Aí, pô, foi lá, tentou jogar, perdeu, enfim.
Mas ali era um bico lá pra longe, lá pra cima.
Mas é que ficou dando bico o tempo inteiro.
Mas era o último minuto do jogo, Nicolas.
Faz uma falta, pô.
No lance que a bola quica na frente dele, não precisava fazer a falta. Era só ter entrado ele na bola. Era o cara.
Era só ele entrar e meter lá no ProTorque, lá em cima.
Nem precisava ter feito falta.
A gente, em todos os jogos do Coritiba, nós estamos debatendo aqui um fato que ele é rotineiro. E eu já analisei isso aqui uns tempos atrás, vocês vão lembrar disso, que é a questão da posse de bola. Coritiba, posse de bola em casa, ele inexiste. Em casa e fora. Fora, estrategicamente, dá resultado. Porque você dá a bola para o adversário jogar e contra-ataca e sendo efetivo nas conclusões, você conquista resultados. Em casa não tem sido assim. O Juninho citou ali, e eu falei sobre isso depois do jogo, e foi muito bem lembrado por ele, um time que toma 20 finalizações de um adversário jogando em casa, é impossível você querer alguma coisa melhor. E das 20, 8 foram no alvo. 8. Né? E o goleiro que falhou também fez uma defesa milagrosa, que foi numa cabeçada do zagueiro Alex Félix. O Félix é do Corinthians.
Não, é ele mesmo, Félix Torres.
Pois é.
Félix então, Jorge.
E 8 no alvo. É, 9 escanteios. Então veja o volume de jogo que o Internacional teve. Por quê? Eu sempre digo isso. Time que tem posse de bola, ele produz escanteios, ele produz oportunidade de gols e o Coritiba dá a bola para o adversário jogar. O Coritiba precisa trabalhar um pouco mais essa bola, ter mais, reter mais a bola, mesmo que seja diante de uma circunstância como foi essa. Se o Inter está atacando muito, tenta segurar a bola chegando no ataque, segura, avança a linha e prende a saída do adversário. É simples assim? Não, eu sei que não é, pelos problemas expostos agora. Muitas vezes você não tem esse jogador para fazer esse tipo de jogo, usar essa estratégia de conter o adversário no seu campo.
Eu acho que nem era a busca, mas o Sebra se mostrou incomodado, talvez nem tanto com isso na posse, é um caminho para você sair da pressão. Mas ele estava pensando muito mais em aproveitar o Inter todo adiantado e encaixar um contra-ataque e matar.
É, mas não dá. Eventualmente, num jogo ou outro, você faz isso. Mas o Coritiba tem feito isso em todos. O Atlético Mineiro perdeu o jogo aqui, mas quem jogou mais? O Atlético Mineiro. O tempo inteiro em cima. Então, não dá. Ele tem que arrumar um jeito.
Contra o Atlético Mineiro, o Coritiba finalizou duas vezes.
Pois é, ué.
Uma, né? Outra o Lianco finalizou na canela.
É pouco. Quem joga em casa com um público de 20, 25 mil torcedores é pouco, convenhamos. Tu não pode estar trabalhando com o Coritiba só por erros pontuais. São erros seguidos, frequentes. E isso vai custar resultado, cara.
O Coritiba está tendo um choque de realidade, tá? Aliás, não só o Coritiba, a gente falou no bloco anterior aqui a respeito de elenco do Atlético também. Acho que as duas equipes estão tendo um choque de realidade. Por isso que na semana passada, quando a gente debateu aqui o que falta ali para chegar até o final do primeiro turno e o momento das duas equipes, sempre ponderando que a campanha ela está muito acima até da expectativa criada antes do campeonato começar, mas que não dá para se iludir com o que está sendo feito até aqui e achar que está bom. Eu acho que esse choque de realidade está aí, tá dado. O recado tá dado, principalmente pro Coritiba, porque o Atlético ainda em casa faz o dever, fora não faz uma boa campanha, mas o Coritiba, que vinha fazendo uma boa campanha fora de casa, já teve uma queda de rendimento como visitante e em casa segue patinando. E a seguir assim, o escorrega é grande.
Não, é só olhar o bolo ali. O exatamente. Coritiba
já
tá
temos
em...
um bolo.
No é, o Coritiba tá em nono, mas o primeiro time da zona de rebaixamento tem 3 pontos a menos.
Não,
é um campeonato também maluco.
Do
assim.
Sétimo colocado pro 17º, são 3 pontos.
É um campeonato maluco, né? Nunca foi assim, né? Nessa rodada ter esse diferencial aí de pouquíssima gordura pra quem tá na parte de cima da tabela pra baixo, mas sem dúvida que tem que abrir o olho. O diferencial que há entre Atlético e Coritiba é só o confronto direto, que daí o Atlético tem 3 pontos a mais. E daí dá uma. E nesse bolo aí dá uma tranquilidade realmente em relação à parte de baixo. Mas o Coritiba, e aí eu bato naquilo que a gente debateu semana passada. E que o Nicolas perguntou pro Seabra lá em. Qual foi o último jogo antes desse? Lá em Salvador. Agora, não vou nem falar da Copa do Brasil, né? Mas você pega 8 jogos, ganhar um. 8 jogos, ganhar um, independentemente se jogou bem, jogou mal, é problema, porque tem que ter um rendimento um pouco maior, mesmo que eu considere que o objetivo continue ser ficar o mais longe possível da zona de rebaixamento.
E o problema aumenta à medida que você não vê uma perspectiva de melhora e tem um jogo da Copa do Brasil agora. Uma eliminação em casa pro Santos, que não é o Santos do Pelé, do Pepe, né? Do Durval, do Coutinho, é um Santos comum, que o Coritiba pode fazer frente, desde que ele seja um time que passe a competir também, que não dê tanto a bola para o adversário. Uma eliminação para o Santos em casa na Copa do Brasil, esse volume de jogos sem vencer, esse volume de jogos sem conseguir competir com qualquer que seja o adversário, dando posse de bola para adversário, sofrendo inúmeras finalizações de adversário, isso vai pressionar ainda mais o trabalho do Seabra, que não Jairão, é um trabalho ruim, Jairão, apesar de tudo.
80% das participações aqui estão em torno de, pô, tinha que ter feito uma falta. Pô, tinha que ter evitado a chegada do Inter.
Quase nunca fica com a bola, no momento que, pô, gramado pesado, você tá no teu campo, aí você quer conduzir, gramado encharcado, por isso que eu falo do Alisson. Ali não era o momento de conduzir. Rifa a bola lá na bandeirinha de escanteio e espera o tempo passar. Vai conduzir no campo de defesa. Ali ele perde a bola e depois ainda não dá o combate.
Foi o primeiro momento de vários que teve pra resolver o lance. Se a bola do Alisson foi. Depois rodou pra caramba ali. Rodou pra caramba, mas ele ficou moroso, né, no lance e a defesa inteira foi morosa. A falta em cima do Alan Patrick, eu falei, não precisava fazer. O Alisson tava mais inteiro que ele na bola. Era ter chegado na bola. Daí o Alan Patrick chegou primeiro e deu toquinho pro Vitinho, que bateu cruzado, mas e também posicionamento dentro da área da defesa. É claro, o Inter empurra todo mundo, tá? O Félix Torres teve 3 chances, por quê? E isso confunde a defesa. Tem mais gente pra marcar ali, a bola rebatida, detalhe, pode ir pra um cara, pode ir pro outro, mas o volume de jogo do Inter faz isso, e a defesa teve, só que eu acho que teve mais chances ainda no primeiro gol do Inter de tirar do que nessa aí, né?
Momentos antes do gol, o Félix Torres recebe uma bola no primeiro pau, outra falha. Ninguém acompanha, a bola passa ali no primeiro pau, é que ele errou a finalização.
Não, mas ali tinha ele tava fechando junto com ele.
Exatamente.
Tinha um zagueiro em cima também. Tava disputando com ele.
Ou se o Borré ali, ou o Alan Patrick, era a caixa. E daí ele fez o gol, porque, claro, pô, tava no lugar certo, não era certo, mas até eu faria aquele gol, né? Depois
O mérito tá lá.
Claro.
O mérito tá lá. E ele fez isso. Daí.
Bom, eu queria ver se o dela faria esse gol. Marcos, um abração pra você. Ele falou, Edgar, trabalha com rastreamento veicular e o Jairão comenta futebol pra caramba. Obrigado, Marcão. Tamo junto, cara. Você é gente boa. Todo dia ele manda uma foto aqui pra gente, Jairão. Mas eu pensei que ele era motorista de aplicativo. Que ele manda ali o console do carro, a telinha dele. Ele falou, não sou motorista. Trabalha com rastreamento veicular. O Marcos, ele adora teu trabalho. Falou que você é um baita de um cara pra analisar futebol.
Agora, esse problema do elenco, ele é muito claro, né? É só você olhar e comparar os caras que entraram num time e os caras que entraram no outro time. Então, você até fica me colocando no lugar do Seabra, assim. Beleza, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer nesse momento ali com o adversário me sufocando? Vou tentar botar cara pra segurar a bola ali, mas quem? Gustavo? Será que o Josué não tá segurando a bola? O Gustavo vai segurar a bola no ataque? Pode até ser que venha começar a fazer isso.
O problema é que as mudanças continuam sufocando. Não aliviou em nada o Coritiba do sufoco que tava tomando.
Na verdade,
perdeu o contra-ataque.
Mas não tinha. No segundo tempo não tinha.
Não, isso que eu tô dizendo. Não tinha, mas perdeu o que de repente poderia ter. Não tinha, não tinha com o Lavega e ia ter depois.
Ia ter também. Depois que o Inter empatou, como não, disse o Nilo, que entendeu? Deu recuo. Aí você já não tinha mais
a pena. É, na verdade, assim, na emergência ali, você com um adversário de mais qualidade, vindo pra cima, é até normal. Você
mas foi muito cedo, cara. Eu achei que foi muito cedo. Esse, entendeu? Você faz isso, não, pô, falta 10, 15, beleza, mas ele mexeu muito cedo. Naquele momento não precisava. Ah, do Gustavo no
ele ia tomar gol se me mexesse. Acabou tomando do mesmo jeito.
Aí é aquela história que vocês sempre falam, não tem como saber.
Ah, mas ia. Não, naquele jeito, na linha de 4 atrás, com o Inter atacando pelos dois tomou lados, com o Vitinho botando todo mundo na área, ele ia tomar o gol.
Tava com todo.
Ah, se podia não tomar, se a bola batesse na trave, se o goleiro fizesse milagre.
Eu tô no meio do caminho dessa discordância entre vocês, assim, porque eu concordo com o Nicolas que o que tem no banco é uma baita defesa.
Também. Isso eu concordo também. Pô,
você olha ali, o banco dá até um susto, assim, de ver com os desfalques que tem. Agora, o que ele, querendo ou não, eu concordo com o Juninho. Querendo ou não, o que ele pensou, deu errado.
É que assim, eu acho que ele começou a controlar. Na hora que sai o gol do Inter, já tava mais controlada a situação. Ali. Com a linha de 5, você impediu o Inter. É que foi muito pouco tempo pra você ter uma. Sim, só que o Inter, durante 15 minutos, atacava uma vez por minuto. Ia. Ali nos 4 últimos, depois que ele fez a substituição, não tava acontecendo. Não tava, então, era uma tendência de controle. O grande problema é você não sair dali de alguma forma, né? Então, o movimento defensivo, pra mim, foi bom. Eu teria feito a mesma coisa que ele. Agora, tem que dar um jeito, seja com o que estava antes, seja com o que foi depois, de atacar mais. E o Seabra sempre admite isso nas entrevistas. Ele tem que dar um jeito de dar passos à frente. E assim, se a gente entende que ele demorou... Calma, diga. Se ele entende que a gente demorou... até perdi aqui o raciocínio. Demorou pra
demorou não, foi cedo demais foi que cedo, ele fechou
foi
tudo.
Cedo demais pra mexer no time e até entende não, isso que eu ia falar, ele até entende ele ser difícil mexer, modificar a equipe ao mesmo tempo ele é um treinador de Série A do Campeonato Brasileiro com o que ele tem na mão, ele tem que precisar fazer alguma coisa diferente, precisa fazer, era isso que eu queria finalizar.
A ideia era uma e a troca foi outra. A ideia era se defender, tudo bem, mas você não podia ficar com o Felipe Jonathan marcando o Vitinho. Então ele tinha que botar o Moledo como ele quis, tudo bem, mas traz o Bruno Melo pro lado esquerdo, reforça a marcação onde o Inter estava criando as jogadas, isso ele não fez. Então ele tinha a ideia, mas as peças comprometeram.
Aproveite os kits Leve 3 e Pague 2, as ofertas exclusivas para clientes Soul Festival, descontos, promoções e muito mais. Venha para o festival e viva essa experiência. Intervalo, na sequência voltamos para a gente falar da vitória do Paraná do Amasso para cima do Toledo. Paraná tá na semi da segundona Sanepar aqui do estado. É rápido e a gente já volta, segura.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC.
Chama o VAR. Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem pra Multiloja, aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Djonga, Gilsons. Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
TMC, siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná, 100.3.
Quem escuta sabe, TMC.
Power com Brasil.
Sua empresa pode parar por falta de energia. Cada minuto sem energia é prejuízo. A Powercom Brasil instala grupos geradores para quem não pode correr riscos. Distribuidor oficial FG Wilson. Potência e confiabilidade. Proteja sua operação agora. Powercom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente. Powercom Brasil. Energia
inteligente para quem pensa à frente. Torcedor de Verdade acompanha tudo do seu time. Escalação, estatística, resultado, notícias, mas tem que ter transparência. Igual a Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia mais transparente do Brasil. Selo Diamante, mais de 500 critérios cumpridos. Portal da Transparência completo, com salários, contratos e gastos. Tudo aberto para você conferir agora em transparência.assembleia.pr.leg.br. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas, a Demicon, a conquista é sua. Porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Termina o jogo do seu time e começa o programa. Fim de Papo TMC. Traduzido, mostrado, comentado. A equipe de comentaristas Nota 10 do rádio analisa o que todo torcedor quer saber. Tem o destaque da partida, a zona mista, as polêmicas e os comentários ao vivo dos jogadores. Ali, no calor do momento. É a informação que importa direto do gramado. Fim de Papo TMC. Foi assim. Quem escuta, sabe.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
É o papo de volta para a Demicon. No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a Demicon dá para ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. Obrigado, gente. Pombamos final de semana os números aqui da TMC. Continuaremos com o Paraná com imagens, porque o tricolor está nas semifinais da segundona Sanepar. E o Lilio, hein? É. Um dos seis, dois, na verdade, ele fez ontem. E o Paraná meteu meia dúzia para cima do Toledo. Inapelável. E está nas semifinais. Mugi, solta aí o gol do Lilio Vandowski.
Olha o Gustavo Portela soltinho na ponta direita. Portela vai fazer o levantamento direto pro gol, na trave. Sobrou o chute. Que felicidade! Gol! Mais um do tricolor, mais um do Lilio, no cruzamento do Gustavo Portela. Bola pegou na trave e sobrou pro Lilio, que de pé canhoto balançou de novo a rede do Cauã Gomes. 6-1 pro tricolor. De novo Lilio amplia a vantagem. 6 pro Paraná, 1 para o Toledo. É o segundo do Lilio no jogo, Juninho.
É, e agora o Portela por pouco não marca um golaço. Se foi por querer, sem querer, ele cruzou pra área, o goleirão fez um golpe de vista estranho, a bola deu na trave e voltou. E aí o Lilio tava bem colocado, olhos bem abertos, atento ao lance, viu que a bola voltou e só deu um tapa. Escorou pro gol vazio pra marcar o segundo dele. Que volta do Lilio, hein? O 19.
Então o gol do Lilio. Olha, deixamos aqui, tava bom o papo, Juninho. É, e o Paraná está na semifinal.
Ah, o papo nosso era o goleiro, cara. Olha o comportamento do goleiro, Cauã Gomes. Olha lá,
ele ficou olhando, mano. Vai pra fora.
Ô, Rob, você que foi goleiro. Olha o comportamento de um goleiro numa bola dessa.
Tava cansado já, 5-1, último lance.
Pai, que loucura.
Tava olhando.
Que loucura. Mas enfim, Edgar. Bom, o Paraná fez aquilo que todo mundo tava esperando que fizesse, né? É superior ao Toledo? Então vai lá e atropela. Vai lá e vence com facilidade. E fez isso. 6-1. Ainda correu alguns sustos, né, no primeiro tempo. O Paraná iniciou meio moroso ali e tal. É, o Toledo mais no campo ofensivo, levando mais perigo. O Paraná vai e faz 1-0. O Toledo continua. É, melhora no jogo, empata numa falha do Ferreira. Empata numa falha defensiva do Paraná. Aí o Toledo tem a chance de virar o jogo. Numa bola que foi enfiada pra frente. É, e o Aguinael sai de cara com o goleiro Juliano e bate para fora. Ali o Toledo poderia ter, né, colocado, sei lá, fogo no jogo, poderia pensar de repente em buscar ainda um terceiro gol que levaria a decisão para os pênaltis. Mas o Aguinael falhou. E aí o Paraná conseguiu fazer o segundo gol e a partir daí praticamente dominou a partida inteira, né? O Paraná, quando colocava a bola no chão, conseguia construir e era muito superior ao Toledo, que tem uma defesa muito, mas muito fraca, todo respeito aos atletas, obviamente, mas tecnicamente falando, é uma defesa muito ruim, e o Paraná fazia o que queria, principalmente em jogadas pelos lados do campo. E aí foi ao natural, né? Fazendo os gols, terminou o primeiro tempo 3-1, 6-1 no segundo tempo, e poderia ter sido até mais, dado o comportamento também da defesa do Toledo, que, olha, fazia tempo que eu não via uma defesa se comportar da forma como a do Toledo se comportou no jogo de ontem. Mas nada tira o mérito do Paraná, que construiu, que jogou, botou a bola no chão, teve bola parada também como seu ponto forte, mas ontem construindo jogadas, né, mais trabalhadas, principalmente com os dois pontas, né, com o Juan Lima de um lado, com o João Felipe do outro. O Daniel Cruz não fez gol, mas teve uma boa participação, deu assistência, teve um lance ali que na hora até parecia que a bola tinha entrado, mas depois vendo pela TV, a bola realmente não entrou no primeiro gol do Lilio. O Lilio entrou, conseguiu fazer dois gols. Não, vendo assim, pela TV, pela TMC, óbvio, mas na hora do lance ali atrás do gol, fiquei com a impressão que a bola tinha entrado, mas de fato ela não entrou. O Lilio entra, né, no lugar certo, na hora certa, consegue fazer dois gols, que bom para ele também, né? Um jogador que perdeu a maior parte da competição aí devido lesão, tá voltando agora, né? O torcedor tem um carinho enorme por ele, teve a possibilidade da volta do Eltinho, enfim, o Paraná passou o carro no Toledo, vai com moral para a semifinal e agora aguarda, né? O adversário que sai do jogo de hoje à noite entre Araucária e Rio Branco. O Araucária está com um pé e meio na classificação, joga na Vila Capanema para tentar confirmar, e aí Paraná e Araucária na semifinal, se isso realmente se confirmar. Se o Rio Branco virar hoje, vai ser algo realmente histórico e, convenhamos, né, surpresa se isso vier a acontecer. Mas o fato é que o Paraná conseguiu aquilo que tanto buscava, Edgar, que era jogar bem e traduzir a superioridade sobre seu adversário em gols, e fez isso na partida diante do Toledo.
Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. FG, já tava meio desenhada a parada, né? Era só confirmar.
A diferença entre os times é
muito
grande.
Mas não precisava assim do meia dúzia, não precisava.
A diferença entre os times, ela é gigantesca, não é à toa e tal. E aí o Paraná deu uma sopa ali pro azar, porque começou o jogo muito mal. Por mais que o Paraná tenha feito o gol de bola parada ali com o Matheus Santana, mais uma cobrança boa de escanteio do Elvis, naquele momento o Toledo jogava mais. Os primeiros 15 minutos aí, o Toledo jogou mais que o Paraná. Porque o Paraná estava meio dormindo em campo. Isso ficou claro no gol do Toledo. Eu não sei até agora o que o Ferreira tentou fazer. Tô tentando entender até agora o que ele tentou fazer. Eu não sei. E depois ele ia fazer o pênalti, se arrependeu, soltou e o japonês do Toledo entrou sozinho na cara do gol.
Fiquei com a impressão de que ele achou que o cara ia pra bola e ele meio que queria disputar mais no corpo do que pra bola mesmo. Ele sobe esperando o cara vir, o cara não foi, ele perdeu o tempo de bola.
Cara, foi um lance muito estranho.
E ele que é um cara que dificilmente comete esses erros, né? É muito regular, mas nessa aí ele falhou.
Então acho que foi assim um reflexo do início do jogo do Paraná, que, repito, mesmo que tenha feito o gol, foi um início de jogo muito ruim. E aí teve que sair esse gol, teve que o Aguinael perder aquela outra chance. Desanimou, incrível, né, cara, pro Paraná acordar. E aí, a partir do momento do segundo gol, e o Serginho, né, com toda a experiência de um ex-atleta, ele na hora falou, pô, agora eu vi ali a cara dos caras do Toledo, assim, eles desanimaram de vez, porque o início de jogo mostrou que eles podiam acreditar Só que perderam um gol, tomaram o segundo e aí danou-se. A partir dali, a goleada estava inscrita já no primeiro tempo. É, e os caras que saíram do banco mais uma vez entrando muito bem, né? O Lilio fez os dois gols, que é muito importante para ele, né? Pela relação que ele tem com a torcida, com o clube. O cara não marcava um gol há um ano e sei lá quanto, não jogava há um ano e sei lá quanto quando voltou nos primeiros jogos dessa temporada, mas não vai ser o titular, né? O ataque titular para a semifinal, que é onde as coisas se definem no campeonato, está definido com o Juan Lima, o João Felipe e o Daniel Cruz. Agora, o Tcheco falou na coletiva, né, Juninho? O Portela e o Thiaguinho, ele citou esses dois e eu concordo. Eles estão pedindo passagem.
Antes disso ele falou, pô, mas meu time tá certo, aí de repente eu coloco esses caras titular, quando eu preciso mexer no segundo tempo eu não tenho a mesma qualidade para entrar. Então assim, ele primeiro ele fala sobre isso. Pô, eu tô com um time definido.
Valoriza os caras, mas...
É, e aí quando eu tenho dois jogadores que quando entram no segundo tempo mexem no jogo e tal, aí acho que ele meio que... mas estão pedindo passagem. Pra mim tá muito claro, deve mexer.
É assim, ó, eles são bons, mas são reservas.
Mim tá bem claro, assim, que ele não deve mexer. Né? Agora, principalmente o Thiaguinho, cara. Entra, ele dá outra qualidade.
Se ele tivesse chegado umas quatro rodadas antes, talvez ele tivesse ganhado a posição ali antes do mata-mata.
Agora, tal. Tem um detalhe que precisa ser levado em consideração. Acho que só isso não pode segurar um atleta como titular, mas precisa ser levado em consideração. Qual que é o forte do Paraná?
Parada.
E quem que é o cara da bola parada? Aí se você vai botar o Thiaguinho no lugar do Elvis, alguém vai dizer, perder, mas só por causa da bola parada? Mas o grande forte do Paraná tem sido a bola parada. E o Elvis cobra muito bem. Então você tem que pesar ali, botar na balança e ver o que de repente pesa mais.
Mas querendo ou não, são opções muito boas que os outros times não têm. Os adversários, nem o Araucária, que é anos-luz melhor do que o Toledo, e agora é esperar também para projetar a semifinal. Apesar da grande vantagem do Araucária, tem que esperar o jogo de hoje à noite na
Só
Vila Capanema.
Falta ele, né? 8 horas hoje, Araucária e Rio Branco. Tá 5-2 pro Araucária, gente. Na outra chave, não deu pro Laranja. Mas foi uma belíssima campanha, eu achei que ia passar. O Paranavaí fez valer a tradição, sim, senhor, também. E venceu por 2-1 o Laranja Mecânica. Nacional e Patriotas, ó, o Patriotas.
Robinho, aliás, acertou, hein?
Após ano ele vem
falou
chegando.
Falou que ia passar o Paranavaí. Eu achei que ia passar o Laranja.
Falei Paranavaí, Patriotas. Eu achei. Obviamente Paraná. E falei do Araucária.
E agora vamos ver o Patriotas,
reitero que é o Araucária que vai passar o Janeiro.
Eu fiz uma previsão dando Laranja. Eu fui muito pelo resultado, mas o Robson comentou
também. Falei, pô, empatou lá, vai passar em casa.
Eu transmiti, eu falei, acho que não vai dar.
Eu fui pelo resultado. Mas o Robson comentou jogos do Paranavaí.
O Paranavaí trouxe jogadores agora só pro mata-mata.
Tá bem fortalecido.
Mas ele perdeu força ali, mas, cara, nesse jogo decisivo aí pesou. Como
e quem passa
pesou,
agora? Paranavaí ou Patriotas?
Cara, olha o Patriotas.
Agora vamos com mais calma aí. Mas eu acho que o Paranavaí deu uma melhorada no time.
Mas ganha moral, né?
Tem torcida, né?
Mas ganha moral, né?
Ganha moral. Só que o Patriotas tem 100% de aproveitamento em campo largo.
Só que ele tem uma zica de dois anos, cara, que ele tenta e bate na trave.
Mas em campo largo, ele ganhou de todo mundo. Muito forte, assim, você ter no mata-mata, você ter um mano de campo tão expressivo.
E o Paranavaí vem com moral elevada por conta da classificação como ela aconteceu, né? Em casa você não resolve, vai resolver fora de casa. Isso aumenta muito o poder de confiança do time. Primeiro jogo em Paranavaí, né? Então, na sexta-feira, eu até falei aqui, o Paraná precisa ganhar e ganhar bem do Toledo. E era o que faltava. Na campanha do Paraná, faltava isso. Fazer um resultado maiúsculo, né? E essa goleada e jogando bem. Isso dá reforça muito, o estímulo é muito grande.
Principalmente para os atacantes, né? O Paraná tem como forte a sua defesa. E nesse jogo os atacantes jogaram bem. Juan Lima foi bem, João Felipe foi bem. Repito, Daniel Cruz não fez gol, mas foi bem.
Por essas peças que eu falei, tem peças para fazer o jogo melhor. Porque lá em Toledo, ele ganhou o jogo lá em Toledo, mas jogou mal, não jogou bem. Então, por isso que eu falei sexta-feira aqui, precisa atropelar. A projeção que nós fizemos, eu, Serginho, o Robson, foi exatamente em cima do que o Paraná tem e do que o Toledo tinha. Gerou até uma discussão. Muita gente falou aí, ó, vocês estão menosprezando. Não é menosprezo. é que a diferença é muito grande. Jogando mal em Toledo, ganhou 2-0, tinha que atropelar aqui. E ele fez a lição de casa de uma maneira até, né?
E com detalhe, o Toledo no primeiro tempo jogou melhor do que jogou lá o jogo inteiro.
Pois é, empatou o jogo, ameaçou virar o resultado. Então tem isso também. O Toledo foi um time melhor do que jogou lá e o Paraná mesmo assim goleou. Por quê? Porque jogou bem, goleou e agora vai com muita moral para a fase mais importante.
Petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira. Qualidade, preço justo. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. Então, repito para vocês, é isso. Hoje vai sair o adversário do Paraná nas semifinais da Segundona Sanepar. Tá 5-2 pro Araucária. Mas o futebol, ele é assim, meus amigos. A gente não sabe o que vai acontecer. Tá 99.9 nas semifinais também o Araucária. A gente vai falar mais disso também à tarde hoje no Esporte TMC. Vamos falar também da Série B do Campeonato Brasileiro. O Operário tomou a tunda final de semana. O Tubarão vai jogar hoje, o Londrina, pela Série B. Estamos na oitava rodada da Bezona, 7:30 no VGD, tem Londrina e São Bernardo. Vamos falar também dos nossos na Série D do Brasileirão e o Dogão também que vai jogar pela Série C. Vamos fazer mais um intervalo, dois toques e a gente já volta pra Nichelle. Vem pro aniversário premiado Nichelle, são mais de R$500 mil em prêmios e ofertas como essa. Eletroduto corrugado flexível, Crona, por apenas R$65 cada. Nichelle, vem celebrar com a gente. Segura que depois eu vou sortear os prêmios de hoje aqui do Papo. É rápido.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay, VAR, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná é. Lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente. Como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, aberte e a app.
Precisou de projeto, instalação ou manutenção para seu ar-condicionado? A Climasul, com mais de 30 anos no mercado, cuida de tudo. A Climasul é especialista em ar-condicionado industrial ou comercial. Não esqueça, manutenção é uma exigência legal e inclui o PMOC. Ligue para a Climasul, 2105-6650 ou acesse climasul.com.br.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC
Power Com Brasil.
Energia não é luxo, é necessidade. A Powercom Brasil fornece grupos geradores para empresas que não podem parar. Soluções seguras para hospitais, indústrias e comércios. Distribuidor oficial FG Wilson, referência mundial em qualidade. Garanta energia e continuidade para seu negócio. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Nichelle. 50 anos Nichelle, vamos ser.
Aniversário premiado 50 anos Nichelle. Com
concorra a super prêmios o ano todo. Michele, conta com a gente.
Man at Work, em Curitiba, 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba. Estamos com Papo de Craque TMC. TMC.
Voltamos com o Papo de Craque para Ford Slaviero. Novidade Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou FIP no seu usado. Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. A última vitória do Coxa jogando contra o Internacional no Couto Pereira pelo Brasileirão foi em 2012. Coxa 1, Internacional 0. Gol foi do Rafinha, 20ª rodada do Brasileirão. R$100 pro Almacan, pro Marcos, 5779. Par de ingressos pro show do Man at Work, pra Célia, 2156. A produção vai falar com vocês pra retirada dos prêmios. Rede Estadual de Educação Legislativa. Mais capacitação, melhor uso do dinheiro público. É a Assembleia Legislativa do Paraná, com tudo e com todos. E vou dar um spoiler, deixei bem pro finalzinho do papo. Hoje vai ter um camarada novo sendo reintegrado à equipe da TMC. Vou soltar essa braba aí, vocês vão ficar conjecturando. É um monstro e pra mim é uma referência e é meu ídolo. Depois a gente volta e esse cara vai falar à tarde aqui no Esporte TMC. Tchau, gente. Boa semana pra vocês aí. Aproveitem o friozinho da capital do estado do Paraná. Eu volto amanhã, meio-dia, aqui no Papo. Beijo.
Você ouviu Papo de Craque TMC. TMC. Papo de Craque TMC. Uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero. A força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI. Todo dia útil.
Você tem voz. Então manda logo seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o WhatsApp que é São Paulo.
97-221-1097. A gente quer ouvir você.
97-221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
Para rolar sobremesa. Sobre a mesa, sobre tudo, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre, sobre mesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Transamérica TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. E junto comigo, Lucas Salles, tem também os outros apresentadores. Aqui ao meu ladinho tem ela, Mini Ruth.
Bom dia, pessoal, boa tarde. Almoçar, encher o buchinho? Pois é, sobremesa tá começando, hein? E olha, Batichinha, tá pronto pra mais uma semana?
Pronto, eu não tô, né? Mas não tem outra alternativa, temos que estar aqui de segunda a sexta. Aliás, se a gente tá aqui, imagino que você já esteja aí também nos assistindo através do nosso canal do YouTube, TMC News BR. Vai lá, comenta, deixa sua pergunta, se inscreve no canal e deixa o joinha, caiu o YouTube, espalha para mais gente em todo o planeta Terra.
Exatamente, boa, Batista. Inclusive, se você puder e quiser, siga a gente nas redes sociais, em todas elas. O nosso nome de usuário é o mesmo, @TMCNewsBR, seja no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Threads, no Twitter, em todas elas é @TMCNewsBR. NewsBR. Com a TMC, você fica muito bem informado. E com sobremesa, além de bem informado, você também vai se divertir bastante. E vai também poder participar. O nosso programinha de Meu Deus convida você, cara ouvinte que nos ouve com seu ouvido, para enviar o seu WhatsApp legal para responder a nossa pergunta do dia.
Que é a pergunta do dia que você responde pelo 11 97221-1001. É a seguinte: qual a informação mais aleatória que você sabe, que você detém? Aquela coisa inútil.
Boa pergunta.
Você fala, olha, eu sei do negócio que pouca gente sabe.
Mini Ruth, qual seria a sua?
Eu não sei se vocês sabem disso, mas os golfinhos, assim como os chimpanzés e as orcas, eles conseguem se reconhecer no espelho, sabia?
Que interessante.
É.
Que legal. As orcas também.
É mesmo?
É.
Caramba, e
não
você?
Não é à toa que eu me vejo sempre e falo, ai, que belíssima.
Para, você não está nada orca, você é uma mulher espetacular. E você, Batista, qual a informação inútil que você sabe?
Não, eu queria saber quem é que foi que botou um espelho na frente de uma orca pra fazer essa experiência. É?
O pessoal que fez o design do quarto também.
A minha tem a ver com o reino animal também.
Qual é a sua
Você sabia que o elefante é um dos pouquíssimos mamíferos que não consegue saltar? Ele não consegue tirar as quatro patas ao mesmo tempo do chão. Ele não consegue dar aquele pulinho.
Ele não voa, então.
Não voa, só o Dumbo, né? Mas por isso que acho que falam só, olha o passo do elefantinho e não o pulo do elefantinho.
Faz sentido. Eu também tenho uma informação aleatória que talvez só eu saiba, que são os hipopótamos da Colômbia. Vocês sabiam que, devido à curiosidade e à vontade de o Escobar, Pablo Escobar, ele montou um zoológico lá totalmente ilegal e levou um casalzinho de hipopótamos. Aí foi o pessoal lá do Ibama, lá da Colômbia, foram resgatar os animais. O casal de hipopótamos sumiu, procriaram, tiveram centenas de filhotes. E esses hipopótamos destroem aldeias na Colômbia.
Olha.
Sabia
Caramba.
Disso? É um problema de praga. Praga de hipopótamos na Colômbia.
Olha. Tá o Pablo foi montar a Neverland dele lá.
Deu errado. E eu quero saber de você, qual a informação mais aleatória que você, só você sabe. Manda pra gente no nosso WhatsApp, 011 97221-1001. Bom, amigos e amigas, enquanto você vai pensando na sua informação aleatória pra mandar pra gente, por que não desfrutar um belo bate-papo de hoje? O nosso convidado de hoje, ele é mais do que especial. Ele é um artista multitalentoso. Ele é ator, começou enquanto criança, sabia disso, Mini Ruth?
Olha, não sabia não, hein?
Depois ele virou dublador, então, enfim, é diretor de dublagem. E olha, na minha humilde opinião, do Lucas Salles, ele é o maior diretor de dublagem do Brasil.
Eu vou tentar mandar meu currículo, vai que, né?
Ele é a voz oficial do Goku, do Dragon Ball Z. Inclusive, dia 9 agora foi o dia nacional do Dragon Ball Z.
Exato.
Por isso que estamos aqui com ele pra comemorar. Mas além do Goku, ele também faz a voz do Bob Esponja e do Robert Pattinson. Sabia disso?
Olha só.
É, ele fez dublou Batman agora com Robert Pattinson, que é o vampiro lá de Crepúsculo. Ele é muito querido e veio diretamente da Fenda do Biquíni. Senhoras e senhores, vamos receber ele, um dos maiores dubladores do Brasil, Wendell Bezerra!
Obrigado, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
Wendell, nós é que te agradecemos imensamente, você deixou de trabalhar para estar conosco.
Não, mas vocês me salvaram do trabalho, é diferente.
Nos demos bem. Então, por favor, Marcelo Batista, faça a primeira pergunta para o nosso convidado de honra.
Primeira pergunta, Wendell, nós precisamos saber qual a sua sobremesa predileta, hein?
Varia, você sabe que eu sou um cara, eu vario muito das coisas, né? Já foi pudim, já foi muito doce de leite. Ultimamente tem sido merengue, morango com suspiro, creme.
Que delícia.
Eu tô nessa agora.
Muito bom. E a sobremesa do Bob Esponja?
É um pudim coberto com geleia de água-viva.
Já queimou a garra, coitado, o cara nem aqueceu a voz, já botando. Inclusive, dói fazer o Bob Esponja, Wendell?
Sim, é uma voz que várias vezes eu gravo. Quando eu gravo uma hora e meia de Bob Esponja, mas que isso não dá. E já aconteceu de eu gravar 15 minutos, 20 minutos, porque às vezes ele tá muito gritando, tá num episódio muito histriônico.
Alucinado.
E aí começa, às vezes, começa a queimar mesmo, ficar quente mesmo, e aí tem que parar, porque aí quando eu vou falar, aí a voz já não sai, eu começo a sujar muito.
Agora,
e eu descobri que eu tô com uma infecção, sei lá, alguma coisa assim na garganta, faz uns 5 meses.
Caramba.
E aí, porque eu vivia rouco, aí fui no otorrino, e aí ele fez isso, tô tomando antibiótico, tomando um monte de coisa pra voz voltar bonitinha.
Agora, cá entre nós, né, Wendel, o cara que criou o Bob Esponja é usuário de substâncias pesadíssimas, né? Uma esponja que vive no fundo do mar, que tem um amigo que é uma estrela.
Mora no abacaxi.
Né?
Acende fogueira embaixo do... É muito louco. Mas acho que todos eles são muito loucos.
É verdade.
Mas é muito criativo.
Faz muito. E eu gostaria de saber o processo. Como foi pra descobrir a voz do Bob Esponja? O dublador original, ele até hoje também,
sim,
ele faz a voz, a gente chama de voz original. Dublador oficial é o Wendel Bezerra. Ele faz também uma voz, mas a sua, como você descobriu? Você podia ir pra qualquer outro canto?
Foi assim, foi um processo. Eu não ia fazer o teste, toda a série pedem teste pros protagonistas. Eu não ia fazer, mas eu sou meio fominha. E eu vi que tava, o que tá acontecendo? O que é isso aí? Ah, é uma série, um desenho e tal. Aí tava, devia ser uma cena, acho que com o Lula Molusco, o seu Siriguejo. E o Bob Esponja, que na hora eu nem sabia o nome, até achei que fosse um queijo. E aí eu fiquei olhando e falei, ah, deixa eu fazer o teste aí pro amarelinho. É você? deixa eu fazer. Aí fui fazer o teste aí, fiquei 50 minutos. A gente costuma fazer teste em 10, 15 minutos, né, na dublagem, assim. Porque 50 minutos, eu ia, ouvia. Aí eu fazia meio que uma cópia. Se você ouvir a primeira temporada, não é a mesma coisa que virou depois. Porque quando eu comecei a ficar mais confortável no personagem, aí eu fui dando uma melodia, fui colocando a voz num lugar que me permitia cantar, sussurrar, enfim, me permitia interpretar melhor, né? Então demorou, sei lá, um ano fazendo.
Pra eu poder chegar nessa...
É maravilhoso.
É muito boa.
E você é do tipo, Wendel, que tem coisinhas do Bob Esponja em casa? Porque, por exemplo, tem muitos fãs do Bob, né? Até a artista, a nossa amiga Milene Pavoro, ela é a doida do Bob Esponja.
Ela é impressionante.
É, você tem coisinhas em casa?
Eu tenho bastante coisa, mas é tudo coisa que eu ganhei. Eu ganho tanta coisa... Que quando às vezes eu viajo, eu tô em algum lugar, eu já tenho. Então eu ganho bastante coisa, mas minha casa é repleta. Tem uma coisa interessante, tem um quadro tipo renascentista, com uma moldura clássica e tal, que é um desenho do Bob Esponja.
Que interessante!
E eu também tenho um quadro, esse eu comprei, lembrei. Esse eu comprei lá nos Estados Unidos, que é um... rabiscos originais, né? Dos esboços originais de storyboard.
Poxa, que legal.
Que legal.
Agora, eu gostaria de tirar uma dúvida. Em algum momento você já atendeu alguma ligação imitando a voz de um personagem? De preferência um call center. O call center te liga e você quer...
Mas é uma excelente ideia. Vou fazer. Porque... às vezes enche o saco essas ligações. Demais, eu vou começar a fazer isso.
E aí não clonam a tua voz.
Exato.
Vão clonar o cartão do Bob Esponja.
Exato.
Né?
Vou começar a fazer. Obrigado, você me arrumou um... tirou um problema da minha vida. É um saco, né? E tem períodos em que ligam demais, né? E eu tô nesse período de estar tocando o tempo inteiro o telefone. Eu vou começar a atender com a voz Bob Esponja.
E ao contrário, você já ligou pra algum lugar fazendo voz de personagem? Pra pedir uma pizza, por exemplo.
Já liguei uma vez, foi muito legal. Na verdade, era um programa piloto que eu tava com o Jacaré Banguela, o Rodrigo Rodrigues. E a gente... E aí tinha esse desafio. Ah, vamos ligar pra algum lugar... E era de noite. E ligamos para uma empresa de gás. Eles ligaram para uma empresa de gás, atender uma mulher, e o meu desafio era segurar ela por pelo menos 2 minutos no telefone, o tempo inteiro com a voz Bob Esponja. Caramba. E eu fui brincando e improvisando e tal. E ela rindo, e ela entrou na brincadeira e tal.
Que legal.
Aí no fim, foi demais, que ela falou: nossa, você salvou o meu dia, porque foi um dia tão chato, tão difícil, tão problemático e tal. E agora você me fez dar risada. Foi muito legal.
Muito bonitinho.
Nunca foi pro ar porque foi um piloto.
Estamos aqui falando pior, de salvar.
Terminando.
Por favor,
o cara nunca deu rec, então o piloto não foi apresentado.
Nossa!
Olha aí, que gênio.
Porque, ficamos lá 2 horas fazendo o programa, eram 5, 6 pessoas e tal, divertido pra caramba. Aí foi regravar o piloto, aí já não pude ir, aí já perdeu.
Fizeram de maldade.
Fizeram de maldade. Estamos no ar aqui com ele, o Wendel Bezerra, que é o maior dublador do Brasil e também diretor de dublagem e responsável por vozes como a de Bob Esponja e também a de Goku. Ele tem vários personagens, mas eu acho que o que mais me marcou quando eu vi pela primeira vez foi Goku de Dragon Ball, que é uma saga que nunca também chegou ao fim, né?
Sim, eu tenho essa coisa, os personagens que eu faço... Eles duram, o Bob Esponja eu dublo há 25 anos, o Goku há 27 e o Bob Esponja 26, o Buddy Valastro, que é o Cake Boss, sei lá, uns
Ad Eterno
15
também.
Anos, o Bear Grylls também 15, 20 anos. Que e atores, né? Eu comecei a dublar alguns atores que passaram a fazer sucesso, né? Então o Sean Astin, né, lá do Senhor dos Anéis, desde então eu dublo ele em tudo. O Robert Pattinson, dublei no Crepúsculo, e aí desde então dublei ele. Quem mais? Tem esses doidos assim que os caras vivem trabalhando, graças a Deus também, porque dá trabalho pra gente, né?
Muito. Inclusive, esse ano Dragon Ball Z faz 40 anos. Existe uma perspectiva de novas temporadas a serem lançadas?
Eles anunciaram que acho que em outubro pra novembro. Vai ter uma nova saga de Dragon Ball Super.
Cara, que incrível. Mini Ruth, você está na frente de Wendel Bezerra. Você é fã dele. Aproveite para fazer algum pedido.
Meu Deus, Wendel, eu sou muito fã. Tem como você falar com a voz do Goku falando pro pessoal ouvir o Sobremesa aqui na TMC?
Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo episódio de Sobremesa. Será... A Batalha com Lucas Salles.
Sensacional. Muito obrigado, José. Cara, é impressionante porque talvez não seja uma voz muito diferente daquela que você já tem.
Sim.
Mas você consegue diferenciá-la e automaticamente vem emoção. É impressionante. Eu lembro de um criancinha assistindo na frente da televisão. E você também. Se você tem mais de 30 anos, você sabe do que eu tô falando. Porque a gente ouvia essa voz e ficava, nossa, ansiosos esperando chegar o Goku. Como é que... Inclusive, ô Batista, você é mais velho do que a gente.
Eu não assistia Dragon Ball Z.
Não?
Não, não assistia. Eu não gostava desse tipo de...
Ele é da época do Barba Papa.
Eu não gostava. Eu gostava de Pica-Pau, Tom e Jerry, Gato Félix. Mas, ô Wendel, você é daqueles maluquinhos que fica andando pela casa, assim, fazendo a voz do personagem pra ir treinando o dia inteiro?
Não.
Acorda, fala com a mulher, com a voz do Goku, do Bob Esponja.
Não, mas às vezes eu brinco com as crianças do tipo, quando eles estão assistindo, acontece deles estarem assistindo algum filme ou o próprio Bob Esponja e tal, eu começo a repetir o que tá sendo, o que eu falei na tela, eu começo a repetir aqui a tela que eles, para, pai.
E a patroa.
Deixa a gente assistir.
E a patroa, em algum momento daquele mais caliente, um momento íntimo, você já fez uma dublagem ali ou não?
Não.
Ou sempre foi você mesmo?
Talvez ela tenha algum desejo escondido de um dia eu aparecer no quarto pelado e falar: estou pronto!
Senhoras e senhores, Wendel Bezerra! Olha, boa dúvida essa do Batista. E eu gostaria de saber agora, entrando nessa dúvida, você recebeu já muita cantada pela voz? Das pessoas ficarem loucas, falar assim, olha, eu quero namorar com ele. Você é casado, muito bem casado, tem uma família, mas na época de solteiro. Quero saber enquanto solteiro.
Não, acontecia bastante, assim, de... Ah, porque eu acho que a minha voz acaba fazendo parte, né, de uma nostalgia gostosa. Então, por exemplo, mas eu tenho mais histórias emotivas no sentido de lição de vida, de superação e tal, do que de fato, assim, é claro que acontecia, essa voz, né? Ah, o Edward e tal. Mas acontecem coisas muito mais... legais do que isso, do tipo várias pessoas que eu venci a depressão, eu me aproximei do meu pai quando meu pai tinha, pô, quantas vezes, às vezes eu vou em evento e chega alguém chorando, porque foi, meu pai era seu fã, eu aprendi a ser seu fã por causa dele, ele não tá mais aqui, a pessoa chora e tal. Teve uma menina que foi, puxa, eu li a carta dela, eu chorei no carro, porque ela me entregou a carta e aí eu li depois, indo embora. E era, ela tinha sido, nossa, pesado, né, as duas horas.
Não, não.
Ela, o pai tinha morrido, a mãe casou com o cara, esse cara batia na mãe dela, batia nela, abusava dela. E então a vida dela era um inferno. Ela falava, ouvir a sua voz me trazia paz,
conforto.
Me colocou, e foi legal pra mim, essas histórias foram legais, porque foram me fazendo entender a profundidade do trabalho, que não era só chegar no estúdio, gravar e ir embora, que era muito mais. E eu fui passando isso pros meus alunos, pra outros dubladores. Eu vou tentando fazer com que as pessoas, cara, é muito mais, precisa ter mais, você precisa entregar mais, porque o retorno disso é muito maior, onde a gente alcança. Eu conheci agora um autista não verbal, que ele só fala imitando Bob Esponja.
Que legal!
Então ele aprendeu a falar
por conta do Bob Esponja.
Que legal!
Eu também chorei no palco, porque a mãe dele, sim, que falou isso, depois dele ter me feito uma pergunta com a voz do Bob Esponja. Ah. Achei que ele tava brincando, porque muita gente fala comigo, oi, tudo bem, né? Então achei que ele tava brincando. E aí a mãe dele falou isso, eu chorei no palco, eu não esperava. Então são coisas muito legais que a dublagem acaba trazendo.
Só coisa feliz.
Sim, graças a Deus.
E o Wendel, você tá falando aí que você chorou algumas vezes, né? A gente sabe que o ator, quando ele vai fazer uma cena comovente ali, ele se emociona e tal. Na dublagem, como é que funciona isso pra você? Quando você tem que pegar uma cena que você tem que colocar emoção, como é que é?
Eu normalmente eu choro de verdade, assim como eu rio de verdade. A não ser quando o ator é muito ruim. Porque aí o cara não tá te convencendo. Então você também não consegue embarcar naquilo. Mas quando é um bom ator ou quando é um fato real, que nem o Cake Boss, uma vez ele tava falando, quando ele descobriu que a mãe dele tava com ela, tinha acabado de descobrir, e aí ele faz um depoimento pra câmera, ele começa a se emocionar. E aí quando são cenas assim, porque às vezes a gente ensaia duas, três vezes. Quando são cenas assim, eu me concentro bastante pra ensaiar uma vez só, pra eu manter a emoção do momento.
Claro, a veracidade da emoção.
E aí você se coloca no lugar também.
Ah, não tem jeito. Você abraça o que você estiver dublando. O cara pode ser o pior do mundo. Eu dublei o... Ai, como é que é? Do Game of Thrones. Pra mim ele é o pior de todos. Ele anda com os cachorros.
Vou tentar lembrar.
Ele é muito do mal. E, você torce pra ele. Quando ele morreu, eu fiquei puto, né? É o teu personagem. Claro. Se você não comprar aquele personagem, não vai colar, né? Não vai ser verdadeiro. Então, você compra.
E tem algum personagem que você se acha parecido que você faça? Por exemplo, ai, eu sou aventureiro igual o Bear Grylls. Ou, ai, eu prefiro a parte da cozinha que nem o Cake Boss.
Nossa. Não sei, não me vejo. Não tem alguém assim que eu me identifico muito, ou que eu sou, nossa, sou mega fã.
Nem dias frios, tipo hoje, Crepúsculo, Forks.
Mas o que eu faço é quando personagens que eu dublo por muito tempo, eu começo a prestar atenção na personalidade daquele personagem. E o que eu acho legal, eu começo a trazer pra minha vida, pra minha personalidade. Então muitas das coisas do Goku, do Bob Esponja, do Cake Boss, eu trazia pra mim, isso é legal, aí você começa a exercitar até aquilo ficar natural, né, fazer parte de você realmente. Então pra mim isso foi muito bom.
Olha que interessante, o personagem dando vida ao dublador.
Amei.
O Bob Esponja me incentivou a trabalhar. Não, verdade.
Ele não, ama.
Não que me incentivou, mas tem um vídeo dele onde ele comemora segunda-feira. Que a gente vive na cultura do sextou, e parece que o resto é horrível, né?
Verdade.
E tem um vídeo dele que é comemorando segunda-feira, ele cantando no YouTube. É só um vídeo musical. E aí eu gravei aquilo tudo, demorou um tempo e eu fiquei com isso na cabeça. Falei, pô, é verdade, né, cara? Pô, segunda, a gente tem que começar a semana
bem
comemorando. E aí isso me ajudou a ter mais um espírito mais animado do vamos pro trabalho? Vamos.
Que bom, olha que bonito. Santo Bob Esponja ensinando a gente a valorizar a segunda-feira. É. Agora, Marcelo Batista, eu sei que você também gosta de dublagem, gosta do nosso convidado e também gosta de fazer jogos, interações.
Sim.
Por favor, o momento é seu. Na verdade, hoje nós temos um quadro exclusivo no programa Sobremesa. Esta edição, às 14 horas e 21 minutos, Você prepare-se para ficar muito bem informado agora com as notícias do Esponja News.
Meu Deus do céu, vamos lá.
Estou pronto para informar todos vocês. Gabinete de Mendonça nega acesso à proposta de delação de Vorcaro no STF. Governo Trump divulga arquivos sobre OVNIs e vida alienígena. Renda mensal dos brasileiros bate recorde e fica em R$3.367, diz IBGE. Polícia Federal avança sobre núcleo político no caso do Banco Master. Este foi o Esponja News.
Boa.
É com você, Lucas.
Muito obrigado, Bob Esponja. Diretamente da Fenda do Biquíni, tivemos o Esponja News. Calça quadrada.
Bob Esponja fazendo tudo dobrado, além.